As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 31 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar numa operação que contou com o apoio do Grupo Sinotécnico da Unidade Especial de Polícia. Esteve em causa o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em residência. Registro para a apreensão de uma espingarda de 12 milímetros, furtada, uma arma de alarme modificada, 16 cartuchos de 12 milímetros, 177 doses individuais de AX e duas chapas de matrícula pertencentes à viatura já desmantelada. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. O advogado que está acusado da prática de 1.241 crimes de pornografia de menores, acusação deduzida no DIAP de Tomar, exerce a profissão no Conselho do Entroncamento. A ERTE tentou obter explicações da respectiva delegação da Ordem dos Advogados e ainda do Conselho de Deontologia de Évora, mas as duas entidades recorreram à confidencialidade, neste caso até mesmo para confirmar ou não se o arguído continua a exercer a respectiva atividade profissional, ainda que, como é óbvio, beneficie da presunção de inocência. A nossa redação quis apurar junto do Conselho de Deontologia se o citado profissional está a responder ainda por processos disciplinares, sendo que este organismo, em resposta escrita, sublinhou que a natureza dos processos disciplinares é secreta até ser proferido qualquer eventual despacho de acusação. Recorde-se então que estão em curso as diligências para notificação da acusação aos intervenientes processuais, que se seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. A terceira secção do DIAP de Tomar tem como especialização a investigação de crimes de violência doméstica, maus-tratos sexuais quanto a menores e outras vítimas vulneráveis. No âmbito do plano de contenção ao novo coronavírus, o Grupo Coordenador Local do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecção do Centro Hospitalar do Médio Tejo direcionou uma informação à população através de um comunicado enviado à nossa redação. O texto refere que qualquer doente que apresente os sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória e que tenha regressado recentemente da China ou contactado com um doente infectado pelo coronavírus deve, em primeiro lugar, contactar a linha SNS 24 através do número 808-24-24-24 e cumprir as indicações fornecidas por este serviço. Qualquer pessoa que tenha os critérios acima referidos não deve dirigir-se diretamente a nenhum serviço de saúde sem primeiro contactar a linha SNS 24.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O alerta chegou à redação da ERTE pela voz de uma residente na localidade de Val Florido, freguesia de São Pedro. Desde há cerca de 2 a 3 semanas tem havido registro para a presença de uma matilha de cães, entre 5 a 6, animais que têm assustado os residentes e já provocaram mesmo a morte a algumas ovelhas que por ali andavam. Desta feita, segundo este mesmo testemunho, os animais já chegaram a entrar numa propriedade privada, atacando outros cães e ameaçando duas crianças. A munícipe que nos direcionou o alerta refere que já entrou em contacto com a Guarda Nacional Republicana e ainda com o canil de Tomar, sendo que do outro lado, lamentou, não obteve a ajuda de que necessitava.
Rádio Air, informação.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um debate subordinado à base de tancos e respectivas potencialidades. Ou seja, em cima da mesa esteve a análise da possibilidade de transformar aquela estrutura num aeroporto civil militar, ideia defendida pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo e por outras forças vivas da região. Aliás, a mostrar isso mesmo, esteve a casa cheia que se registou no Centro Cultural. João Roque, piloto da TAP e um dos oradores deste debate, começou por desmistificar questões como o cumprimento da pista de tancos ou a distância até Lisboa.
Tancos têm mais de 40 metros que aquilo que eles querem fazer no Montijo. Não é por aí e não é inteiramente verdade também o que se diz sobre isso, muito honestamente. A grande maioria dos voos praticados, que é para praticarem a partir do Montijo ou de um aeroporto com estas características, a pista de 2.400 metros chega e sobra. Eu opero um avião com 270 passageiros, saio de Porto Alegre com 2.280 metros e chega a Lisboa. Portanto, dá perfeitamente 2.400 para aquilo que é o vulgar do voo de médio curso a efetuar de e para tanques, chega e sobra. Perfeitamente, portanto, não é limitação. A distância a Lisboa dizem logo que é uma tragédia. Não é. A maioria dos aeroportos da Costa Europa estão a mais de uma hora de distância do centro das grandes cidades. Seja Frankfurt, seja Londres, seja Paris, sejam outras cidades. Pressupostos errados, distância a Lisboa 126 em A23, demora uma hora. faz perfeitamente, tal e qual como qualquer um dos outros aeroportos. Comboio de tanques. Eu fiz. Portanto, isto não é um estudo empírico. Não, eu fiz, eu agarrei no carro e fiz a viagem. Fui ao Portão das Madeiras e fui até à estação da CP. 13 minutos e meio, 14 minutos, números redondos. Depois, voltei a tanques e fui até a Fátima. Isto para também desmontar outra questão que anda aí a ser falada, que é a questão de Montreal. Portanto, depois de comboio para todo o país, a partir do entroncamento. Eu julgo que alguns que estão aqui da zona têm noção de quanto tempo é que demora no entroncamento a Lisboa e para outras regiões. Chega a 55 minutos, ou intercidades, ou alfa pendular, etc.
As questões de segurança no Montijo, devido às centenas de milhares de aves que ali existem, foram abordadas por Paulo Soares, também ele piloto de linha aérea.
Eu acho que não vai haver Montijo, porque a determinada altura vão acontecer situações que as pessoas... Eu não trouxe nenhuma apresentação, eu estive para trazer, mas eu acho que há coisas que... É mal demais para se trazer, e eu trazia-vos uma coleção de acidentes com aves, que é para não dizer outras coisas, e os senhores veem a desgraça. Mas para mim, tancos, e que depois no estudo exaustivo que fiz comigo e com os meus alunos na faculdade, e por isso há muitas das coisas que eu vos estou a dizer têm fundamentação científica, porque há estudos que, da qual eu tomei conhecimento, outros que fiz parte, outros fui orientador de tese dos mesmos, que fazem-me sustentar que, no mínimo, tanques deveria ser equacionado. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Já toda a gente viu isso na televisão, por isso não é novidade nenhuma. Quanto custa a deslocalização da Força Aérea do Montijo? 100 milhões, é o que se diz. Ora, quanto é que custa a deslocalização da Força Aérea ou de uma unidade militar em tanques? Zero. Zero. No mínimo já poupávamos 100 milhões. 800 milhões, exatamente.
Oficiais.
Já vejam quanto é que já poupámos. 12, 13, 14% já estão poupadinhos. Para um país rico como nós. O que é que nós hoje estamos a falar? Novamente de um aeroporto para Lisboa? Ou o que não acham que devíamos estar a falar de um aeroporto para Portugal para servir os portugueses?
O estabelecimento prisional militar de Tomar celebrou 125 anos de existência. Está em causa a única estrutura do género em Portugal que, refira-se, assegura o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana. Nesta celebração, houve registro para a presença de diversas entidades civis e militares, desde logo o responsável máximo pelo pessoal do Exército, Tenente-General António da Fonseca e Sousa, para além de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, entre outros. Nesta ocasião, registro para a presença das forças em parada, assim como para a imposição de condecorações a quem se tem distinguido. Nota para a intervenção do Tenente-Coronel João Barreira, comandante do estabelecimento prisional de Tomar, que recuou ao passado para sublinhar a dimensão histórica desta estrutura.
Nos finais do século XIX, período anterior à criação do estabelecimento prisional militar, Portugal vivia os efeitos do estigma do ultimato inglês. Uma agitação social e política generalizada que culminou numa crise financeira. Apesar disso, com a promessa de serem realizadas obras, foi decretado no reino de Dom Carlos que a velha cadeia geral penitenciária de Santarém continuasse a servir condenados dos dois sexos, guardados em absoluta separação. Com a promulgação do Código de Justiça Militar, que impunha o cumprimento da pena de presídio militar sob o regime penitenciário, e verificado o caráter funcional da cadeia geral penitenciária de Santarém em ser transformada num presídio militar, foi posta à disposição do Ministério dos Negócios da Guerra a cadeia geral penitenciária de Santarém para que nela cumprissem sentença os réus condenados à pena de presídio militar, bem como, por conveniência, se garantisse a conservação do edifício à custa dos próprios reclusos. Em 7 de fevereiro de 1895 é criado por decreto real o Presídio Militar, em Santarém, mais tarde transferido para as instalações da antiga Casa de Reclusão, em Tomar, com a designação do Presídio Militar de Tomar. Em 26 de maio de 2006, é alterada a designação para Estabelecimento Prisional Militar, conferindo-lhe a particularidade de ser o único Estabelecimento Prisional Militar que serve as Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana, herdeiro de um património histórico, cultural e de responsabilidade social que remonta ao antigo Presídio Militar de Santarém.
Por sua vez, o Tenente-General António da Fonseca e Sousa destacou a missão inerente ao Presídio Militar, missão essa que vai mais além do que garantir o simples cumprimento de penas.
Dar cumprimento às penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas
e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em consequência de condenação judicial, e de desenvolver medidas tendentes à adequada reintegração social dos reclusos, tem uma carga humanista e ressocializadora que consagra a sua importância distintiva no seio do Exército. A segunda prende-se com a vossa crença na capacidade de mudança do ser humano, na defesa e promoção dos direitos humanos e na valorização da reinserção social e com a férrea vontade de querer fazer sempre mais e melhor, aperfeiçoando um modelo que é considerado referência nacional. A terceira materializa-se no esforço desenvolvido no âmbito da formação e correspondente aquisição de competências, na eficiência energética e na melhoria das condições de vida e segurança, que são sinónimos de exemplar espírito de missão. A quarta consubstancia-se nas iniciativas da certificação em segurança e saúde no trabalho e da candidatura ao Prémio de Defesa Nacional e Igualdade, que são sinais evidentes da vitalidade que este estabelecimento tem. É por este conjunto de motivos que publicamente manifesto o meu reconhecimento pela exemplar dedicação, disponibilidade, competência e espírito de bem servir que evidenciaram no cumprimento das vossas missões ao longo deste último ano.
A entrada em atividade da empresa Tejo Ambiente criou um vazio naquilo que vulgarmente se designa pela recolha de monstros, casos de mobília, eletrodomésticos ou de outros objetos. O processo era assegurado pelo SEMAS, no Conselho de Tomar. A situação foi denunciada na ERTE pelo presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, que refere que tem sido a própria Junta a fazer essa recolha e a colocar esses objetos nos contentores da Resitex.
Tenho conhecimento que as Águas de Portugal, a EPAL, irá fazer, ou tem lançado o concurso para uma conduta que vai ligar a Churumela à conduta que vem da Mendacha, que neste momento já está ali à porta da fábrica do Prato. Ali no Prato, ali, então vai haver essa conduta vai ser construída, pensamos nós, durante este ano de 2020. Acho que o prazo de obra é um ano, portanto não sabemos se vai ser concretizado na sua totalidade, mas vai ser, essa conduta vai permitir que o abastecimento de água à freguesia não seja prioritariamente feito pela Mendacha, mas pela água que vem da Churumela, para evitar estes constrangimentos da falta de água quando o rio sobe na Mendacha. Já agora adianto que essa obra vai ser feita em conjunto com a estação elevatória do Prado, permite resolver o problema dos esgotos que existem desde a rotunda da Pedreira, a rotunda do Busto, até à fábrica do Prado. Portanto, vai haver uma estação elevatória que irá encaminhar os esgotos para a ETAR da Pedreira.
Uhum. Em termos de cobertura da rede de esgotos, como é que estamos também? A Pedreira...
É só mesmo o lugar da Pedreira que nós temos coberto com a rede de esgotos. Portanto, muito haverá a fazer. Temos a expectativa e temos também... não um comprometimento, mas pelo menos a sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara do Povo para este problema. Portanto, há bocado referi que iremos asfaltar a Estrada Municipal 526 entre Valde e Sabrosa. Isto também não é por acaso. Nós vamos asfaltar um troço que está fora do projeto que existe já para o saneamento básico do eixo Sabrosa até à Povo. Portanto, para não estarmos a asfaltar um local que supostamente ou previsivelmente irá ser intervencionado para o saneamento básico, mas só asfaltar este troço, porque temos a perspectiva da Câmara poder, ou Tejo Ambiente, poder vir intervir no eixo Sabrosa até à Pova, onde existe já conduta em alto. Portanto, é um sonho, para já é um sonho, mas pode ser um sonho realizável. Não sabemos se até ao final deste mandato, mas vamos ver os desenvolvimentos.
O Bloco de Esquerda, pela voz da deputada Fabiola Cardoso, acusa Partido Socialista e Partido Social Democrata de falta de coragem política ao recusarem a construção de uma nova ponte sobre o Tejo, neste caso com ligação sobre os concelhos da Chamusca e da Golgã. Recorde-se que o BE tinha apresentado essa proposta em sede de especialidade na discussão do Orçamento de Estado, considerando que está em causa a solução há muito reclamada pelas populações e pelas autarquias locais, cuja concretização se torna todos os dias mais premente. O mesmo texto sublinha que esta reivindicação foi apresentada pelo Bloco de Esquerda à Assembleia da República durante a última legislatura, que recomendava ao Governo a construção da ponte, documento esse aprovado por unanimidade. Ao recusar a proposta do BE e da deputada Fabíola Cardoso, criticam os bloquistas, PS e PSD mostram a sua falta de coragem política, votam a favor de uma recomendação, mas votam contra quando se trata de a colocar em aplicação, transformando-a em lei. A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade isentar de IMI todas as associações do Conselho que demonstrem estar em atividade, ou seja, que apresentem orçamento e respectivas contas. Esta medida, referente ao ano de 2020, irá assim possibilitar que as citadas coletividades ferreirenses possam obter a devolução do valor pago do Imposto Municipal sobre Imóveis mediante apresentação de requerimento à autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tânia Castilho e João Marques, respectivamente escritora e ilustrador, são os autores do livro infantil Afinal é Simples, da editora Vieira da Silva, e que foi lançado numa sessão realizada na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca, em Tomar. A iniciativa, que contou com a realização de um ateliê de escrita criativa, desenho e mindfulness, com respiração consciente, envolveu também as crianças que ali se deslocaram para ouvir falar do Ivo, o menino protagonista desta história. Tânia Castilho falou à reportagem da ERT sobre este livro, que permaneceu 6 anos na gaveta até ser editado.
Um livro infantil, cujo título é Afinal é Simples, e também é bilingue, portanto também é So It's Simple. É o livro conta a história de um menino chamado Ivo, tem cerca de 5 anos, porque a fim de fazer 5 ou se tem um bocadinho mais, ou antes de fazer se tem um bocadinho menos. E o Ivo é uma criança extremamente imaginativa, extremamente criativa e também tem um olhar muito profundo sobre o mundo à sua volta e questiona-se sobre os propósitos das coisas e das pessoas. O Ivo tem um desafio bastante grande na sua vida e com esse desafio ele descobre que há um mundo completamente novo dentro dele, que ele desconhecia e que vai querer que toda a gente conheça.
É difícil, fácil? Como é que foi o processo de editar um livro infantil em Portugal, neste momento?
Editar foi muito simples, porque o Sr. António das Edições Vieira da Silva acreditou imediatamente na história, gostou imenso dela, e a partir do momento que encontrei o João, o ilustrador, que fez as ilustrações para o livro, todo o processo foi extremamente simples. Mas eu tive o livro na gaveta quase 6 anos. Isto porquê? Porque o ilustrador não aparecia, ou seja, aparecia, mas não conseguia dar cara, dar vida, dar voz ao Ivo. E o João apareceu e conseguiu. A história infantil é a minha primeira história infantil, eu escrevo, mas nunca tinha escrito uma história infantil. Não foi nada difícil, adorei, porque adoro escrever.
Passamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
35 horas semanais para todos os trabalhadores. O Orçamento de Estado 2020 foi ontem aprovado na Assembleia da República, em votação final e global, só com os votos dos deputados do Partido Socialista. Após uma longa maratona que durou algumas semanas, durante a qual cerca de 1.300 propostas de alteração foram apresentadas, discutidas e votadas, o resultado que daí sai é um documento que, em termos estruturais, adia a resposta aos problemas do país e se mantém fiel às exigências de Bruxelas e do grande capital. Uma das propostas apresentadas pelos deputados comunistas tinha como objetivo o estabelecimento do horário máximo semanal das 35 horas para os trabalhadores que ainda não o têm, quer no setor público, quer no setor privado. Parecia que era um mero ato de justiça que acabaria com a dualidade de direitos hoje existente em todo o universo dos trabalhadores portugueses. Estes, face aos avanços tecnológicos, organizados nos seus sindicatos de classe, há muito que travam intensa e justa luta no sentido de conseguirem uma redução progressiva do tempo de trabalho, sem redução salarial nem perdas de outros direitos conquistados e consagrados através da contratação coletiva. Não foi esse o entendimento do Partido Socialista e restantes partidos de direita que em votação a rejeitaram. Afinal, não podemos ficar admirados desta sua postura, já que a revolução tecnológica e científica em curso, ao invés de ser implementada para dar um contributo fundamental na redução do horário de trabalho e na eliminação de tarefas penosas, tem antes servido e permitido a concentração da riqueza nos grupos económicos e financeiros. Os avanços técnicos e científicos não se têm traduzido em melhoria das condições de articulação da vida familiar, pessoal e profissional dos trabalhadores. Bem pelo contrário, Nos últimos anos tem aumentado o número de trabalhadores que laboram aos sábados, domingos e feriados, que laboram por turnos e cujos horários de trabalho têm sido desregrados através de mecanismos diversos, nomeadamente de banco de horas. Tem falado mais alto o caráter de classe na implantação dos conhecimentos e da técnica. A promoção da desregulamentação da organização dos tempos de trabalho conheceu especial gravidade pelas mãos do último governo PSD-CDS, que quis impor mais tempo de trabalho e menos salário, tendo aumentado o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública para as 40 horas. A reposição das 35 horas para a administração pública foi uma importante vitória alcançada na anterior legislatura, resultado da luta dos trabalhadores. No entanto, persistem injustiças dentro da própria administração pública, com trabalhadores que, devido ao seu vínculo, trabalham 40 horas por semana. Com a proposta apresentada pelos deputados comunistas, todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do seu vínculo, passariam a ter direito às 35 horas de trabalho semanais como período normal de trabalho. E naturalmente também, porque era da mais inteira justiça, o horário de trabalho semanal de 35 horas seria alargado aos trabalhadores do setor privado. Continua a ser urgente acabar com a apropriação de privado dos ganhos com o desenvolvimento tecnológico, colocando-o ao serviço de todos.
Rádio Web. Informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.